11 horas 8 minutos, estamos retornando com nossa última hora do programa temática desta quarta-feira, hoje dia 15 de janeiro, 25 graus a temperatura em Lagoa Vermelha. A gente vai levar informação aí para os nossos ouvintes. Eu já avisava que eu iria receber, e já está comigo aqui no estúdio, a equipe do CRAS, parte da equipe do CRAS aqui de Lagoa Vermelha, do Centro de Referência em Assistência Social. Vamos cumprimentar a coordenadora do CRAS, Genair Dutra, que está conosco nessa manhã. Genair, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação enorme, Rudimar, estar aqui, poder falar dos nossos serviços, conversar um pouquinho com as nossas famílias e também dar os nossos recados, falar da nossa programação, né, o que, que temos de novidade.
E sempre é um prazer recebê-los, com certeza. Também conosco a gestora do Cadastro Único do município de Lagoa Vermelha, Tirza Cirino. Tirza, bom dia.
Bom dia, Rudi. É um prazer estar aqui novamente.
Da mesma forma. Genair, como coordenadora do CRAS, do Centro de Referência em Assistência Social aqui de Lagoa Vermelha, como é que foi o trabalho de 2019 em termos de números, de resultados, e já agora se pensa em 2020, já em andamento e projeções, né, Genair?
Sim, com certeza, né? A gente está programando, estamos planejando as nossas ações para o ano, né, 2020. Claro que os nossos serviços, eles são contínuos, né? Nós temos os dois serviços, o serviço do PAIF e o serviço de convivência. Esses são os serviços que nós desenvolvemos no CRAS. Através das nossas ações, com a equipe do CRAS, né? Na própria sede do CRAS, nos bairros e no interior do município. Então, em 2019, nós atendemos, dentro do nosso município, né, 4.010 famílias. Essas famílias nós recebemos no CRAS ou nós atendemos dentro dos nossos serviços. Então, um número bom, né? Porque nós temos 3.500 famílias referenciadas ao CRAS. Mas sempre estão vindo novas famílias. E é dinâmico, né, Rudimar?
Muitas um número bem expressivo,
né? Saem do município, mas muitas famílias vêm e elas, claro, têm um cadastro único no município e elas procuram os nossos serviços. Então, é um número bom, né? É claro que ele é uma média, todos os anos é mais ou menos por aí, em torno de uns 3.500 atendimentos a 4.000, então 4.010 atendimentos a famílias. Nós atendemos também no serviço de convivência a essas famílias, né? Então, 2.799 foram os atendimentos, né, em grupos. Claro que muitas vezes é a mesma pessoa, mas foram atendimentos em grupo. Então, é um número expressivo, né? Contando todo o município.
Todo o atendimento feito.
Todos os atendimentos feitos a grupos, né? A famílias em grupos. Então, nos serviços do PAIF e no serviço de convivência. Então, a gente ficou muito feliz, né? Nós ampliamos os nossos serviços. Nós atendemos 25 comunidades no interior que nós atendíamos. Em 2017, nós atendíamos 14 comunidades. Nós fomos ampliando e chegamos neste ano de 2019 atendendo 25 comunidades no interior. Um trabalho excelente que fizemos junto com a Emater. Quero cumprimentar a Denise, né, por todo o esforço que ela também teve, né, para nos dentro dessa parceria, para nós trabalharmos juntos e poder atender as famílias. A gente recebe todos os dias agradecimento de pessoas que falam que nem sabiam o que era o serviço do CRAS. Então, para nós, é uma satisfação isso, né? Estamos felizes por saber que as pessoas que não conheciam os nossos serviços estão satisfeitas, né? E elas estão buscando. Então, nesse início agora de ano, a gente recebe ligações das comunidades, né? Querendo saber em qual dia que nós vamos voltar e nós estamos planejando, claro, porque a Emater também é muito boa essa nossa parceria, mas eles também têm um planejamento de início de ano. Mas nós vamos voltar, sim, em todas as comunidades, estamos planejando. E agora, no dia 13 de fevereiro, nós já iniciamos os nossos trabalhos. No CRAS, nós, com os nossos grupos também, nós já estamos iniciando os nossos trabalhos. E no dia 13 de fevereiro, começamos, né, com todos os nossos serviços, seja nos bairros, seja no CRAS ou no interior. Então, a gente está realmente satisfeito, buscando implementar, buscando melhorar o nosso trabalho também, buscando novas parcerias para a gente poder melhorar o nosso trabalho e também buscando profissionais para dar palestra, para fazer um trabalho, porque o trabalho ele deve ser melhorado a cada ano, né? Nós precisamos parar, né, no final do ano, analisar o que deu certo, avaliar e buscar novas formas de trabalhar, né, para as pessoas também buscarem o nosso serviço, porque é importante isso, né, que as pessoas, elas sempre queiram buscar o nosso serviço, e isso nós temos que oferecer de uma maneira efetiva, uma maneira que atrai as pessoas, porque senão vai, né, as pessoas vão desvinculando do serviço.
Muito bem, em que situações as pessoas buscam mais o CRAS, Janair?
Olha, as pessoas buscam mais o nosso serviço do CRAS nas situações de vulnerabilidade, como nós atendemos famílias em vulnerabilidade, né? Mas nas mais diversas situações, porque nós temos as expressões da questão social, que são muitas, né? As situações de violência, de desemprego, das mais variadas formas de violência que existem, né? E tudo o que agrega, que faça com que as pessoas não se sintam bem, né? Temos também a questão do abandono, a questão das pessoas que estão em vulnerabilidade por falta de contato, muitas vezes, né? Elas estão em situação de isolamento, idosos, né? Então, são pessoas que buscam bastante os nossos serviços. Outras pessoas, outras famílias, enfim, as famílias buscam bastante pela questão também de documentação, a questão dos benefícios eventuais, são situações, né, que o desemprego leva a pessoa muitas vezes a solicitar, né, os benefícios eventuais, que são a nossa cesta básica, são o auxílio funeral que nós temos também, a questão da passagem, que é para pessoas que não são do município, né, que elas estão de passagem pelo nosso município.
Até auxílio dessa forma... Existe,
Geraldo? Sim, as passagens, nós temos passagens que elas fazem parte dos benefícios eventuais, que elas são para pessoas que não são do nosso município, que elas estão de passagem por Lagoa Vermelha.
Quais são esses benefícios eventuais, Janair, que podemos destacar?
Os benefícios eventuais que nós temos, então, são três, né? Nós temos a cesta básica, que são para as pessoas do município que têm cadastro único, que são as pessoas atendidas pelos nossos serviços. Nós temos o auxílio funeral também, que são naquela situação de morte de familiar, né, para as pessoas também que fazem parte, que são frequentes os nossos serviços, que são os nossos usuários. E as passagens, então, que são para pessoas que não são de Lagoa Vermelha. Nós estamos organizando também o benefício eventual de natalidade, que é para famílias que têm a gestante, nasce o bebezinho, e elas necessitam do kit enxoval, enfim, naquele momento ali. E nós estamos organizando também esse ano que nós vamos oferecer. É um benefício que já está na nossa lei, na lei municipal, né? E temos também o auxílio hospedagem, que é para mulheres em situação de violência. Esse também já está implementado no município.
Que é aquela mulher vítima, muitas vezes, de Maria da Penha, que tem que sair de casa por situação de risco, aí tem uma atenção especial para ela também.
Sim, é para essas mulheres, então, e seus dependentes, que existe esse benefício, é o benefício de hospedagem, até que a pessoa possa voltar para casa, né? Em segurança, né? Que é tudo que a gente pode, né? Devemos, e a pessoa tem direito, né, de estar em segurança dentro da sua residência, né?
Com certeza. Tirza, e o cadastro único? Esse não tem férias, esse não tem época de tranquilidade, com certeza é uma movimentação intensa sempre, porque sempre tem o que fazer, né, Tirza?
Sempre. São muitos cadastros, muitas pessoas que precisam fazer, que nos procuram. E, na verdade, hoje, Rudi, eu vim aqui para informar realmente dos prazos dos cadastros, sabe? Porque nesse último mês, o governo federal fez um pente fino e muitas pessoas ficaram sem receber os benefícios, tanto por deficiência quanto o benefício de idoso, que é o benefício de prestação continuada. É um ano, 12 meses, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que fez em 2014 e não fez mais, e o governo pagou ela até dezembro. Agora, em janeiro, ela não recebeu, não tem. Aí a pessoa vai, aí o documento está antigo, aí ela esquece de um comprovante de residência, aí no banco tem que fazer a prova de vida, aí a pessoa acaba demorando mais 20 dias para receber esse valor. E a gente sabe que é o que movimenta a casa.
É o cadastro único não basta simplesmente fazer. Ele tem que ser atualizado todo ano.
Todo ano.
Então, quem atualizou em 2019 já se prepara para atualizar em 2020.
Atualizou em agosto, vem em agosto de 2020. Atualizou em janeiro de 2019.
Vem agora.
Estamos agora aguardando todo mundo para atualizar
em janeiro. E é importante para não esperar cancelar o benefício. Porque daí dá todo um transtorno maior, né,
Tiza? Inclusive para o Bolsa Família também. A gente precisa saber se a criança está no colégio, se a pessoa trocou de endereço, se a pessoa não mora mais lá naquela casa. Isso é muito, muito importante. Se a pessoa está trabalhando... Sabe, são poucas informações, mas é o que a gente precisa saber para ter um olhar mais cuidadoso para a cidade, para o nosso município, para ver o que a gente pode melhorar, o que realmente tem que fazer com essas famílias mais vulneráveis.
Tirza, e no momento de fazer a renovação desse cadastro, que documentação tem que levar?
Olha, CPF de todo mundo da casa. Hoje em dia, o governo federal exige o CPF.
Você não tem, tanto, tem que fazer.
Tem que fazer.
Nem que seja pequenininho, recém-nascido.
Recém-nascido já vem na certidão.
Já vem na certidão, né? Verdade.
E se são crianças, e se é uma família vulnerável, a gente consegue encaminhar gratuitamente através da parceria com a Receita Federal. Ou se a pessoa quer mais rapidez, é só ir no correio, que por R$7 faz na hora o CPF.
O CPF.
É.
Além do CPF...
Um comprovante de residência. Precisa estar no nome da pessoa. E somente.
Carteira de identidade, tem se encontrado algum problema? Por quê? Porque a carteira de identidade tem essa questão do prazo de validade.
Validade.
E às vezes complica. Por exemplo, eu renovei a minha o ano passado, mas eu tinha a minha carteira de identidade há mais de 25 anos, era aquela carteira. Então ela já estava fora do prazo de validade. Eu precisei, tive que fazer a renovação. Então isso também, qual é a orientação quanto a isso, Tiza?
A orientação, eu acho que a Genaíra às vezes não gosta muito que eu mando muita gente para lá, lá para o CRAS, para solicitar a identidade nova. Uma coisa que eu quero deixar bem claro antes de voltar é que não é só chegar lá no CRAS e solicitar a identidade nova. O posto da DRG precisa da certidão de nascimento. Por exemplo, eu nasci lá no Paraná e moro aqui em Lagoa. A Janeiro tem que encaminhar um pedido para o cartório, lá para o Paraná, isso deve demorar 60 dias para vir a minha certidão nova, atualizada, para poder encaminhar a carteira de identidade. Então, às vezes, aí a pessoa chega lá e não recebeu aquele mês. Vai demorar, e ela não tem condições de pagar R$100 para uma identidade. Vai demorar uns 60 dias para vir a certidão, para poder encaminhar gratuitamente. Então, é uma coisa que a gente não precisa deixar vencer os 10 anos, que é o prazo máximo de validação da identidade.
E agora nós estamos com outro problema, que não depende da prefeitura, não depende da TIRS, não depende da Janaíra, não depende de nós, que é o posto do Instituto Geral de Perícia, que tem aqui em Lagoa Vermelha, que é um órgão estadual, que faz a carteira de identidade e que a funcionária que trabalhava lá se aposentou. O posto está funcionando essa semana para entregar o documento de identidade para quem fez. Agora, quem precisa fazer tem que ir a passo fundo a partir de agora, até que não se resolva essa situação. Também dificulta, né, Janair?
Muito, Rudimar. Porque nós sempre chamamos a atenção para as famílias. Quando elas vão lá no CRAS, a Tirza manda para nós, mas é um trabalho que nós fazemos. A gente chama muita atenção das famílias. Estão com os documentos já com algum tempo, não esperem ser solicitado esse documento novo para ir até o CRAS, né, para pedir a gratuidade. Que eles vão até o CRAS para conversar conosco, nós estamos lá todos os dias da semana, das 8 ao meio-dia, da 1h30, 5h30, para receber as famílias, para fazer um atendimento humanizado, para receber as demandas que eles têm, que todas as famílias têm, eles podem nos procurar, a gente está lá para isso, né, Rudimar? Juntamente com as nossas equipes, para poder trabalhar e atender da melhor forma possível. Então, a pessoa necessita da carteira de identidade do RG novo, né? Nova. Nós temos que, muitas vezes, começar pela certidão de nascimento ou casamento, porque ela também tem um prazo e ela está desatualizada. Ela não temos condições de encaminhar diretamente para o IGP. Então, nós começamos levando a solicitação para o cartório, para o cartório fazer nova certidão, impressão de segunda via de certidão. Mas eles também têm um prazo de 30 dias, porque eles também têm uma demanda muito grande. E nós também. Tendo em vista que nesse ano aqui nós entregamos 168 certidões de nascimento ou casamento, entregamos para as pessoas, está registrado no nosso livro lá no CRAS. Nós temos 51 que estão lá aguardando as pessoas ir retirar até solicito, né, quem pediu certidão, solicitou e não foi lá buscar, que vá até o CRAS, que as certidões estão lá já, 51, né, nós temos lá para entregar. E temos 32 pedidos que eu entreguei no cartório, que estão lá para impressão. Então, logo, agora, já eles vão nos entregar até o final do mês. Então, a gente solicita que as pessoas vão até o CRAS, não esperem ser pedido lá no Cadastro Único para fazer nova RG, né? Vão até o CRAS que nós começamos, iniciamos essa questão da documentação. Isso demora, claro, no cartório 30 dias, mais uns 35 dias ou até mais no, ali para fazer o RG. Então, são 2 meses que a pessoa vai ficar sem documentos atualizados. E isso é importante. O Cadastro Único a pessoa tem que fazer, sempre tem que estar atualizado. A gente frisa muito, mudou, as crianças mudaram de escola, atualiza o Cadastro Único. Mudou de endereço, atualiza o Cadastro Único, porque muitas vezes as pessoas nem recebem a correspondência e ficam sem saber a informação. Depois, quando elas perdem o benefício, elas procuram o cadastro, elas vão no CRAS, e aquilo gera um conflito familiar muito grande, porque muitas vezes é o único recurso que a família tem, né? A questão do Bolsa Família, por exemplo, né? Os benefícios, os outros benefícios, né? A mesma questão do BPC, BPC idoso ou para pessoas com deficiência, elas precisam, né? É um benefício que a família tem, que a pessoa tem, porque ela realmente necessita. Então, eles têm que buscar atualizar os documentos e sempre estar atualizando o Cadastro Único. Cada vez que tem uma mudança, tem que atualizar.
Tirza, é importante a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes. Os benefícios são vários. Tem várias formas de benefício. Mas o cadastro, graças a Deus, é o único. Não precisa um cadastro para cada benefício, porque senão ia dar mais transtorno. Se a gente fizer uma simulação, por exemplo, eu tenho um benefício e eu preciso renovar ele, é melhor que eu já vá com os documentos em dia, porque se eu esperar suspender, suspendeu o meu benefício. Aí eu vou ver o que aconteceu. Aí eu chego lá e estou com a minha identidade vencida. Aí eu tenho que providenciar isso. Aí não está funcionando aqui em Lagoa.
Eu estou sem o dinheiro para pagar. Sem... Eu vou ter que ir para Passo Fundo.
Pois é. E aí, com certeza, problemas dessa natureza é constante no dia a dia do trabalho.
Outra coisa, Rudy, que eu também queria deixar bem claro. Por exemplo, você chega lá e você quer encaminhar o teu BPC de idoso, por exemplo. Você tem 65 anos e a tua identidade é antiga, tá? Você primeiro vai ter que encaminhar a identidade lá. Então, você já vai perder 3 meses. Coisa que se um ano atrás você viu, não, mas minha identidade está vencida,
eu encaminhei,
já vou chegar com a identidade nova, porque o governo federal não quer mais ninguém com documento velho, por causa já desse pente fino tão aclamado que ele tá falando. E todo mundo vai ter que ter identidade nova, aquela novinha que tem o fator RH, que tem o cartão do SUS, que tem a carteira de trabalho, que agora é online, né?
Online
não existe
também.
Mais, né? Muito bacana. Então, precisa ter tudo atualizado.
Muito bem. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta dando sequência a esse e outros assuntos. Dúvidas que os nossos ouvintes tenham também podem encaminhar para o WhatsApp da tua Rádio Cacique, o 33586909, e a gente vai esclarecendo na medida do possível. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você
quer. Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana, optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço. Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer presentear um amigo ou garantir o presente do amigo secreto? Não perca essa super novidade da Lojas Benoit. Agora temos ticket presente da Benoit. Presenteie quem você gosta com o ticket presente da Benoit. Você escolhe o valor e o presenteado aquilo que ele realmente estiver precisando. Chega de errar no presente. Com o ticket presente Benoit, você não erra. Lojas Benoit, faça sua vida bem melhor.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11:30. O que acontece é assunto aqui na programação da tua rádio. Os ouvintes interagem e a gente pergunta. Vamos aqui fazer uma pergunta que chegou de uma ouvinte. Só deixa eu ver quem é o ouvinte que mandou, que veio pelo WhatsApp e não tem o nome da pessoa. Mas a pergunta pede o seguinte, que vai servir com certeza para muitas outras pessoas. Gostaria de saber, quem recebe o BPC tem direito ao Bolsa Família? Janair.
Não, não tem direito. É um benefício só, né, Rudimar? Um benefício por família.
Um benefício por família. Está chegando aqui mais uma pergunta, então. Eu gostaria de saber aonde é que dá para fazer a identidade aqui em Lagoa Vermelha, já que aonde fazia não dá mais. Então, não tem onde fazer em Lagoa Vermelha. Só para buscar quem já encaminhou. Quem tem que fazer agora tem que ir a passo fundo, né, Janeiro?
Isso. Eu estive em contato com o diretor do IGP de Passo Fundo. Eu liguei até para saber informações, né? Porque nós temos que informar os nossos usuários também. Então, ele me disse que deveríamos encaminhar para Sananduva, que seria a cidade, naquele dia ele me disse isso, ou Passo Fundo, né? Então, agora a gente já teve notícias que estão fazendo no correio
de em Caseiros e Birayaras.
Né? Fica a cargo da família, depende da família. Mas, enfim, nós estamos recebendo no CRAS as famílias que necessitarem dos nossos serviços e lá nós vamos orientar e vamos encaminhar também, né? Claro que é uma questão que não é nossa, do CRAS, nós vamos fazer o nosso trabalho. Mas vamos sim receber, estamos recebendo as famílias normalmente, né? Porque esse é o nosso trabalho. Depois a questão de encaminhamentos dessas identidades, vamos ver mais para frente como vai ficar. Mas é um direito que as pessoas têm e, claro, estamos aí para trabalhar, para orientar e para ver também o que vamos fazer daqui para frente. Mas é importante.
Rudi, só uma parte aqui com a minha colega. Para o encaminhamento gratuito da identidade, do documento, do registro geral, tem que ter o cadastro único atualizado.
Atualizado, ó, a pergunta. Quem recebe o Bolsa Família tem que fazer o cadastro? Tem que atualizar todo ano.
Se não atualizar, o governo corta,
vai ser bloqueado o benefício.
E cada vez que tiver uma mudança na família também. Criança mudou de escola, mudaram de endereço, mudou a renda, tem que atualizar o cadastro único. Isso são formas do governo também saber como que estão os cadastros, né? E para as pessoas estarem com o cadastro atualizado. Então, quando a gente fala em atualização cadastral, é isso, né? As pessoas têm que atualizar mesmo, tem que ir lá na Secretaria da Ação Social, ali eu sempre digo, fala com a Tirza, fala com o Gustavo, agenda, se não for naquele momento, leva todos os documentos e atualiza o cadastro.
Ouvinte aqui perguntando, ouvinte é Zara Casasola, onde está escrito na identidade que ela tem validade? Eu acho que não está escrito.
Não está escrito.
Depende da data da emissão começa a contar a partir dali.
10 anos, Zara.
10 anos a partir da data da emissão. Outro ouvinte, a Olga, perguntando, a filha dela precisa renovar a identidade. Pode ser encaminhada através do CRAS?
Pode, se ela tem cadastro único.
Tem que ter o cadastro único.
Tem que ter o cadastro único.
Para poder ser encaminhada.
Ela precisa ir até o CRAS, então, levando ela precisa atualizar a carteira de identidade da filha, né? É isso?
Isso.
Então, ela vai até o CRAS, leva os documentos dela, leva os documentos da filha, e nós vamos avaliar a documentação e vamos fazer, sim, o encaminhamento.
Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Aí o pessoal criticando a questão da identidade pelo fato de Lagoa Vermelha passar a possibilidade de perder também esse serviço. Então o pessoal também manifestando aí, o João Paulo de Moraes manifestando. É uma vergonha se nós de Lagoa Vermelha perder mais esse serviço no município e ter que ir para Passo Fundo ou para Sananduva para fazer aí a questão da identidade. A partir de quando dá para fazer a atualização do cadastro do Bolsa Família? Qualquer dia, né, Tirza?
Qualquer dia.
Já está valendo?
Já, sim.
Sim, é um serviço constante, permanente. Por isso que é importante não deixar. Uma outra dúvida, importante. Se o benefício do Bolsa Família ou qualquer benefício, aí vai, for suspenso por falta da atualização cadastral, e a pessoa, no encaminhamento de documentação, demorar 3 meses para atualizar, esses meses que ficaram, ela vai receber depois ou ela perdeu?
Não, ela não vai receber.
Ela vai perder?
Vai perder esses 3 meses.
Só vai receber a partir do momento do atualizado.
Por exemplo, eu não recebi o mês passado. Fui lá na secretaria, eu atualizei. Provavelmente nem o mês que vem ela vai receber. Só no outro mês, porque as informações têm que chegar para o governo federal. Muita informação, é do Brasil inteiro, então demora mais 30 dias. Mas não quer dizer que a pessoa vai perder o benefício do Bolsa Família.
Outra pergunta aqui também bem interessante, quem mandou aqui foi o João Henrique. Ele pede o seguinte, queria saber qual pessoa pode encaminhar que tem direito do Bolsa Família ou Bolsa Escola ou qualquer programa social.
Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? As pessoas que estão incluídas no cadastro único, dependendo da renda, renda per capita, ele vai ter direito ou não ao programa Bolsa Família. Mas o programa Bolsa Família não é concedido pelo município, ele é concedido pelo governo federal. O que nós fazemos, realizamos dentro do município é o cadastro único, que é ali na Secretaria da Ação Social realizado, né? Este cadastro, e as informações elas caem no sistema do governo federal, que vai ou não conceder o programa Bolsa Família, que é um programa dentro do cadastro
único. Dentro do cadastro único.
Na verdade, Rudy, a gente só alimenta o programa. Do governo federal, do
Sim,
cadastro único.
Só atualiza.
Depende das informações
que são repassadas
ali. Que é tudo autodeclaratório, né? A pessoa chega lá, ela pode nos informar o que for e a gente tem que transcrever o que a pessoa nos falou.
Aqui agora é interessante que vão chegando as perguntas e vai esclarecendo. Quem recebe um salário mínimo e são duas pessoas, um é doente, tem direito ou não?
Ao Bolsa Família?
Eu acredito que sim, refere a um benefício.
Não, é meio salário mínimo per capita.
Meio salário mínimo.
Daí não tem direito ao programa Bolsa Família.
Essa outra ouvinte é o seguinte, eu estive alguns dias no CRAS, mas eu não sabia que poderia encaminhar a carteira de identidade por lá. Eu não tenho nenhum benefício. Ela pode encaminhar pelo CRAS ou não?
Ela pode, desde que ela tenha o cadastro
único. Desde que tenha o cadastro único.
Porque esses benefícios, a documentação, a questão de documentação, é também para pessoas que têm cadastro único. Nós atendemos, então, famílias, né, que têm um cadastro único. Pessoas em vulnerabilidade significa...
Para ter o cadastro único, não necessariamente tem que receber um benefício.
Recebem até 3 salários mínimos, né? Que são pessoas que podem ter o cadastro único.
Cadastro único, pessoas de até 3 salários mínimos.
Isso.
Interessante essa informação
elas
também.
Elas podem ir no CRAS, a pessoa que tem o cadastro único, ela leva a documentação e vai até o CRAS, que nós avaliamos a documentação e já fazemos os encaminhamentos. Seja para o cartório, seja para o IGP, enfim, nós, mas a pessoa precisa ir lá, porque cada caso é um caso.
É um caso, né? É diferente, é verdade. Mais uma pergunta, quando que vai ter a pesagem das crianças do Bolsa Família? Esse tem um cronograma, esse, né, Tirza?
Tem um cronograma. A princípio vai ser a partir de março.
A partir de março, aí, mas não tem uma data ainda definida.
Ainda não.
Muito bem, a ouvinte diz, ela não quer, ela não está buscando o benefício do Bolsa Família, ela só queria saber a questão da identidade, então acho que ficou bem esclarecido. Vamos voltar para a nossa pauta agora aqui. A questão do planejamento das ações para esse ano. A gente sabe que uma coisa que movimentou bastante o ano de 2019 foram os cursos que foram ofertados pelo CRAS com essas parcerias, Janair, que você falou, da Imater e outras instituições que foram parceiras. Como é que está o encaminhamento dessas parcerias e desses cursos para o ano de 2020?
A gente já está organizando, então, para iniciar. Então, vamos começar pelo Programa Municipal Escola do Fazer, que é um programa do município, né? Mas, através do CRAS, nós recebemos as inscrições, nós fazemos, enfim, não é uma triagem, né? Mas nós temos critérios. Então, esses critérios são para famílias que têm cadastro único. Primeiro critério, para famílias que recebem o Bolsa Família. E depois, logo em seguida, então, para a comunidade, né? Sobram vagas dentro dos cursos, a gente oferece para a comunidade. Nós temos agora, então, o dia 16, amanhã, nós iniciamos o nosso curso de secretária do lar. A gente, na verdade, nós iríamos começar ali em dezembro, mas achamos por bem retomar agora e começar no novo ano já, porque as pessoas também, no final do ano é bastante complicado, tiram férias, as crianças têm avaliação escolar, têm todas essas questões, né? E as famílias às vezes não podem, as mães não podem frequentar os cursos, né? Então a gente achou por bem iniciar agora, amanhã, dia 16, ali na escola do Senac, então já temos uma turma agora com 15 mulheres para iniciar esse curso. Temos também o dia 21 na nossa escola nova, na nossa casa nova da Escola do Fazer.
Do lado da Casa da Cultura.
Isso, nós vamos iniciar o curso de recepcionista com 15 alunas também, alunos e alunos, né? Logo em seguida nós temos telemarketing, também a gente está com inscrições abertas, temos vagas. Já temos inscrições, mas temos vagas ainda, né? E vamos recebendo a demanda das pessoas, né? Aquelas pessoas que querem fazer um curso, realizar um curso de corte e costura, por exemplo, e outros cursos que elas desejem fazer. Nós estamos com inscrições abertas para a lista de espera no CRAS, para os cursos da Escola do Fazer. Então, as pessoas que têm uma demanda, elas podem nos procurar. Temos também as nossas oficinas de artesanato, que a gente inicia agora no mês de fevereiro, como no ano passado, deu muito certo, a gente retoma, né, com todo o nosso vapor, para a gente poder, né, realmente fazer um bom trabalho neste ano. Mas nós vamos realizar cursos no CRAS, mas nós vamos ter curso de artesanato na Escola do Fazer também, ali na nossa Casa Nova. Então, isso vai, com certeza, vai ser muito bom. Estamos também recebendo já as inscrições, a demanda das pessoas, né? Elas nos perguntam bastante, né? Gostaram muito dos cursos dos nossos artesanatos, foi muito bom. E outros cursos, nós vamos realizar uma reunião no dia 4 de fevereiro para nós realmente ver quais cursos já foram demandados pelos sindicatos também, para a Secretaria do Desenvolvimento, para nós poder implementar, poder realizar nesse ano de 2020.
Muito bem. Bastante assunto e a gente não vai conseguir responder todo mundo. Nós temos aí 2 minutinhos ainda. Só para nós, tanto a Tirza quanto a Janaíra podem responder as perguntas que estão chegando, para nós não deixar os ouvintes sem, que agora chegou muita pergunta. Quem não tem filho pode receber o Bolsa Família?
Pode.
Pode?
Pode.
Pode receber. Para fazer o encaminhamento do Bolsa Família, tem que ser somente no CRAS ou pode ser feito por internet?
Não, é somente na Secretaria de Ação Social, lá embaixo da Prefeitura.
Faz por lá, pelo cadastro único.
Só. Então, cadastro único é exclusivamente presencial. E autodeclaratório.
Muito. E é na secretaria ali da Ação Social.
Não é no CRAS.
Não
aí.
É mais no CRAS. Ele era, as pessoas relacionam muito com o CRAS, porque ele era feito no CRAS, mas já fazem 2 anos, né? Que ele está ali na secretaria. Então, o cadastro único é assuntos relacionados ao Cadastro Único, Bolsa Família, é ali na Secretaria da Ação Social e Habitação.
Mais um ouvinte perguntando, existe ainda o Bolsa Escola?
Como? Não existe mais.
Então esse é um programa que não existe mais.
É o programa Bolsa Família.
Ela perguntou como funciona o Bolsa Escola, então não existe mais. Tá, essa aqui também comentando sobre a questão da carteira de identidade. Essa outra ouvinte. Me trato de câncer, não tenho renda fixa, e posso fazer o Bolsa Família? Tenho 54 anos e não tenho filhos menor de idade.
Deve fazer,
sim. Deve fazer, com certeza, pode fazer. Então, não tem aqui o nome dessa pessoa.
CPF e
então,
um comprovante de residência.
É uma senhora que perguntou aqui, ela pode ir então lá na Secretaria de Ação Social e Habitação e encaminhar para ver se tem benefício, vai conseguir receber. Como fazer para... Tá, isso aqui é um outro assunto que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Quais os documentos necessários para fazer a inscrição no curso de recepcionista?
Os documentos necessários, então, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, presencial, ir até o CRAS.
Chegaram duas perguntas, a Marinês Moraes e mais um ouvinte que ligou aqui na rádio. Pois bem, tem bastante pergunta que vão chegar ainda, tem assuntos que a gente deixou pendente, mas que nós temos 2020 inteiro ainda para poder abordar. Tirza, obrigado pela participação, estamos sempre à disposição para levar a orientação, que muitas vezes essa orientação esclarece muitos ouvintes, e aí já resolve e ajuda no trabalho de vocês muitas vezes, né, Tirza?
Com certeza. Fiquei muito feliz o convite e sempre estarei disponível.
Vai ser sempre bem-vindo.
Para
ti também, Tirza. Janair, muito obrigado pela presença. Boas férias, que está com os dias contados. É hoje, né? Hoje é o último dia.
Hoje é o último dia, amanhã já estou em férias. Muito obrigada pela colaboração da imprensa, de vocês, né, nesse ano de 2019 e esperamos que em 2020 a gente continue, né, trabalhando juntos e divulgando o nosso trabalho. Quero deixar, só Rudinho, falar para os nossos ouvintes, para os usuários, enfim, que nós estamos trabalhando no CRAS das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Mas para realizar o Cadastro Único, questões do programa Bolsa Família, ali na Secretaria da Ação Social e Habitação, é das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde, até o dia 14 de fevereiro. Então, que as pessoas, elas se perdem muito nessa questão de horários.
Porque a Prefeitura está em turno único nesse período,
mas,
né?
Mas nós no CRAS não estamos, mas a Prefeitura está. Então, não deixem de realizar o seu Cadastro Único, a sua atualização cadastral, que é tão importante, né, para os benefícios, e prestando então atenção nos horários. Muito obrigado, até mais.
Até mais. Boas férias, Janaí.
Muito obrigado.
Muito bem, está aí a Tirza Cirino e a Janair Dutra falando sobre o Cadastro Único e também as atividades do Centro de Referência em Assistência Social. E agora o Movimento Ricardo Silva, que está nas ruas e nos traz informações, Ricardo, por onde andas?
É isso aí, Rudimar, eu estou aqui na VIP Store porque hoje reinaugura a loja num novo endereço. Continua na Avenida Afonso Pena, mas agora mais centralizada e num lugar também muito mais bonito. Eu vou conversar aqui com a proprietária, a